Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à temporada 2021 do 3 em 1, que começa agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2020, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, tanto o Facebook, o YouTube, o Twitter, começando a nossa temporada aqui de bons debates, debates de altíssimo nível aqui no 3 em 1. Com a característica, né, e o histórico que você sabe muito bem que é este programa, a pluralidade de ideias. Aqui você encontrará opiniões divergentes, mas um debate democrático. E eu queria muito poder apresentar para vocês esse novo formato, né, essa nova bancada de 2021 do 3 em 1 aqui da Jovem Pan, a começar por ela, que está do meu lado, ela que é procuradora da República, ex-coordenadora da Operação Lava Jato, integrante da coordenação da Operação Lava Jato, Tamea Danelon será nossa convidada especial aqui do programa. Tamea, seja muito bem-vinda e bons comentários.
Muito obrigada, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui comentando com vocês. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Gustavo.
Ao lado da Tamea Danelon, para quem nos acompanha por imagens, verá Diogo Schelp, ele que estava conosco. Né, Diogo, entrou acho que no final de 2020, não me lembro o mês exato que você entrou, ele que é jornalista, também vai contribuir bastante com a gente aqui ao longo desse 2021. Seja bem-vindo, Diogo.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aí à presença da Tamea, que eu acabei de conhecer, um prazer. O Rodrigo Constantino eu conheço já meio que à distância, nós somos contemporâneos na Veja, ele era colunista, eu era editor executivo, e a gente era ali contemporâneo nessa época, já conheço o Constantino de ver à distância.
Muito bem, como o Diogo Schelp já adiantou aqui, esse a nossa audiência já conhece. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, está de volta aqui ao 3 em 1, está de volta à Jovem Pan. Constantino, bem-vindo de volta, boa sorte, cara.
Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar de volta aqui ao programa, né? E uma boa tarde especial aí para nossa convidada Tamea, para o Diogo Schelp, também meu colega de Gazeta do Povo. E vamos nessa.
Vamos nessa então, Renatão. Vamos esquentar, vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Ministério da Saúde inicia hoje a distribuição de 6 milhões de doses da Coronavac para os 26 estados, mais o Distrito Federal. Pesquisa XP e PESP aponta que a parcela da população que considera o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo subiu de 35% para 40% em janeiro. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que a eleição para a presidência da Casa será no primeiro dia de fevereiro. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta desta segunda-feira. Após a aprovação da Anvisa, quando chegar a sua vez, você vai se vacinar? Sim ou não? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você participar, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também, querendo participar, dá sua opinião aí sobre esse novo formato, essa nova cara que tem o 3 em 1 em 2020 e também sobre todos os comentários que você verá e ouvirá na tarde desta segunda-feira. Nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 5 minutos, o primeiro 3 em 1 de 2020 e 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, começando a nossa tarde aqui, porque o Ministério da Saúde iniciou hoje a distribuição de 6 milhões de doses da Coronavac para os 26 estados, mais o Distrito Federal. De acordo com o chefe da pasta, General Eduardo Pazuello, algumas unidades da federação poderão iniciar a vacinação ainda hoje, hein? A previsão do Ministério era colocar o Plano Nacional de Imunização em prática no dia 20. No entanto, após pressão por parte dos governadores, Pazuello decidiu por antecipar para a data. Apesar do anúncio do Ministério da Saúde, alguns estados podem não receber o imunizante na data combinada devido à falha na logística, especialidade do chefe da pasta. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse, abro aspas, vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, em crítica ao governador de São Paulo, João Dória. No entanto, em diversas oportunidades, o chefe do executivo voltou a chamar o imunizante de vacina chinesa de João Dória. Vamos começar então, Rodrigo Constantino, queremos ouvir a sua opinião. Vai lá.
Vamos lá, Paulo. Primeiro lugar, né, é óbvio que é uma boa notícia começar a vacinação. Então isso aí tem que ser celebrado, todo mundo quer, ninguém aguenta mais, né, a pandemia e a reação à pandemia. Só que algumas dúvidas permanecem e esse é o meu grande ponto aqui para trazer para o nosso debate. Né? Primeiro lugar, é uma vacina, o caso da Coronavac em particular, que foi aprovada em critério de emergência pela Anvisa, é uma vacina com uma eficácia geral bem reduzida. Né? Passou raspando no nível mínimo exigido pela própria Anvisa, de 50%. Então, a pergunta que fica é a seguinte, nós vamos continuar com essa contagem mórbida de cadáveres, porque se a mídia seguir com uma postura muito abutre, eu diria, né, nós vamos continuar contando óbitos, né, porque pessoas, infelizmente, vão continuar morrendo de doenças respiratórias, de coronavírus. Eu quero lembrar que nós já temos vacinas para outras gripes, como a influenza, e não é por isso que pessoas deixam de morrer todo ano de doenças respiratórias. Né? Então, essa é uma questão que eu tenho e que fica no ar. A segunda questão é o aspecto dos efeitos colaterais, médio prazo. É uma vacina que foi feita às pressas, como todas as outras, né? E isso levanta algumas dúvidas e nós não temos ainda as respostas. Quem diz o contrário está mentindo. Mas, de novo, uma decisão de foro íntimo, não acho que devesse ser obrigatória em hipótese alguma, mas dependendo do grupo de risco, dependendo da situação, eu acho que realmente faz sentido tomar. Temos aí alguns problemas, né? Noruega está apontando lá problemas de casos de morte, aí a mídia já fala que a velhice se justifica no caso e não a vacina como causa mortes, mas de novo, né? O grosso das pessoas que vão a óbito na Covid-19 também são grupos de risco por questão de idade avançada. Então fica claro o duplo padrão. E por fim, Paulo, para esse meu primeiro comentário ficar mais enxuto, só quero trazer aqui a lamentação dessa politicagem toda, dessa politização toda que vem acontecendo desde o início da pandemia. Né? Então, o presidente chama de vacina do João Dória, depois diz que é a vacina do Brasil. Por outro lado, o governador de São Paulo virou realmente um garoto propaganda e fez ali uma espetacularização muito exagerada e forçada. Né, com essa questão da vacina, está de olho em dividendos eleitorais, pensa só em 2022 e acusa o seu adversário de fazer isso. Né? Então, eu acho que a pandemia, que deveria talvez extrair o melhor de cada um, não vem fazendo exatamente isso, muito menos no âmbito da política. Né? O que tem de gente tentando extrair lucro político, né, e eleitoral com essa coisa toda, com essas narrativas todas, não está no gibi, enquanto que do lado de fora as pessoas estão preocupadas é com outras coisas, né? Voltar à normalidade, continuar vivo, preservar as suas liberdades, né, que estão sendo muito ameaçadas aí, e isso também fica no ar, essa dúvida, porque falavam que o isolamento era para voltar à normalidade, achatar a curva, e nós estamos um ano depois com isolamento, com máscaras, agora com a vacina sendo vendida como uma panaceia e, como eu disse no início, é muito pouco provável que seja. Infelizmente, pessoas vão continuar indo a óbito. Então, se nós não pararmos para refletir sobre toda a reação, alguns chamariam de histérica, a essa pandemia, eu temo que nós vamos estar daqui a alguns meses falando em mais alguma bala de prata à frente. Então, é preciso dar um passo atrás e refletir sobre tudo isso que está acontecendo no país, no mundo, eu diria.
Agora, Diogo Schelp, estamos vivendo uma campanha eleitoral?
Ainda falta bastante para as eleições de 2022, mas com certeza tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o João Dória já estão de olho, né, na disputa de 2022, tudo que eles fazem praticamente, né? No caso da vacina em si, é uma vitória para o João Dória, sem dúvida. Ele apostou nessa vacina. É preciso lembrar que o Instituto Butantan anunciou esse acordo com a Sinovac em junho do ano passado, e algumas semanas depois, para tentar recuperar o tempo perdido, o governo federal, o Ministério da Saúde, anunciou o seu próprio acordo com uma farmacêutica para desenvolver, para testar uma vacina que depois viria a ser distribuída. Essa vacina é a vacina de Oxford. O dia de ontem, domingo, em que a Anvisa aprovou tanto a vacina de Oxford quanto a vacina da Sinovac, a Coronavac, foi um dia péssimo para os terraplanistas, para os obscurantistas, para os negacionistas, né? Foi um dia péssimo para os cloroquiners, para os antivacinas, entre os quais o próprio presidente Bolsonaro, que fez de tudo para tentar botar água no chope da vacinação desde meados do ano passado, principalmente quando ficou claro que não seria tão simples conseguir as doses da vacina de Oxford, que era a aposta do governo federal, e o presidente Bolsonaro proibiu o ministro da Saúde, Pazuello, de fazer um acordo de intenção de compra da Coronavac, que ele ficava colocando ali reparo na vacina que ele chamava de vacina chinesa, e disse até para um apoiador que questionou ele sobre isso no Facebook, disse que não compraria de forma alguma. O que está acontecendo agora é que o governo federal está usando justamente a vacina que o presidente Bolsonaro disse que não ia usar para vacinar os brasileiros em todos os estados do Brasil. Então a vacina que nós temos hoje é a vacina que o presidente Bolsonaro disse que não ia comprar e que não ia usar, e que ele agora diz que é a vacina do Brasil. Ainda bem, esperamos que continue sendo o foco do governo federal de fazer uma vacinação completa, sem distinções de vacinas, desde que elas sejam aprovadas pela Anvisa, como de fato aconteceu ontem. Muito interessante que na apresentação que foi feita pelos técnicos da Anvisa e pelos diretores, eles fizeram questão de dizer que um dos motivos, além da eficácia, que é suficiente, e da segurança, que é suficiente, que se provou suficiente, eles fizeram questão de dizer que era importante ter a vacinação, porque não existe alternativa terapêutica. Foi exatamente essa a expressão que a diretora, a relatora dos pedidos, fez para a Covid-19. Então, não existe, nas palavras dos próprios técnicos da Anvisa, tratamento precoce contra a Covid-19, que é uma coisa que o Ministério da Saúde tem priorizado, em vez de priorizar a vacinação.
Doutora Tamea.
Concordo com o Constantino quando ele fala da questão da politização. De fato, me parece que sim, tanto as autoridades estaduais, municipais e federais estão pensando na eleição, sim. E o que é muito errado, é claro que uma pessoa que ocupa um cargo público no executivo, é normal que ele almeje um cargo de governador. Quem é governador almeja ser presidente, quem é presidente queira manter o seu cargo na próxima eleição. Isso é lícito, isso é democrático, isso faz parte da política. Agora, não usar essa questão da vacina, essa questão de saúde pública, para brincar de fazer política. Isso eu não concordo. É uma questão séria, é uma questão que tinha que ser resolvida. seja pelas autoridades municipais, estaduais, federais. E o que nós verificamos também é esse jogo de dizer quem foi o responsável pela aquisição. Se de fato foi o governador do estado que atuou junto ao Butantan para trazer a vacina aqui, maravilha, que ótimo, vamos aplaudir o governador. Se de fato é o Ministério da Saúde, que o ministro diz que a verba a ser dispendida será do SUS, parabéns também para o Ministério da Saúde e para o governo federal. Agora, o que está sendo feito, independente se foi um ato do governo estadual ou federal, é que eles são gestores públicos e estão cumprindo as suas obrigações. Ninguém está fazendo milagres, ninguém está fazendo caridade para a sociedade. É obrigação do gestor público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, agir para solucionar o problema ao qual a sociedade está deparada. E, no caso, é a questão dessa pandemia, dessa calamidade pública. Então, eu penso que deveria ter mais seriedade em encarar essas questões de saúde pública e outras questões também econômicas, sociais, que quer que seja. Não ficar apenas na politicagem. Se o inimigo político fala A, o outro vem e defende o B e vice-versa. Isso não pode acontecer. Tem que ter mais seriedade, mais gestão e mais serenidade. E não extremismos. Eu vejo também que as pessoas favoráveis ao governo federal, tudo que o governo federal faz abaixa a cabeça. O contrário, o oposto. E não pode ser assim. Sim, pessoal. O brasileiro, o cidadão, tem que ter primeiro informação e tem que ter discernimento, tem que já usar a inteligência para ir atrás dos fatos e aplaudir o que tem que ser aplaudido e rechaçar o que está errado. Bem, a segunda questão, que até o Constantino abordou, a gente pode falar sobre isso um pouquinho melhor depois, mas a questão da obrigatoriedade da vacina, se pode ser obrigatória, embora o STF já tenha decidido essa questão, que a vacinação será obrigatória, eu penso um pouco diferente. Eu penso que cada cidadão tem a liberdade de escolha do tratamento a ser utilizado, se ele vai querer tomar a vacina e qual vacina ele vai tomar. De fato, há diferenças de percentuais de eficácia entre as vacinas. Está sendo noticiado que a Coronavac é em torno de 50% e outras teriam uma eficácia maior, como a da Pfizer ou a AstraZeneca. Agora, eu acho que cabe a cada cidadão escolher qual vacina vai tomar e se for tomar. Não penso que tem que ser uma imposição para nenhum cidadão brasileiro.
Perfeito. Podemos girar o assunto ou um de vocês três querem falar mais alguma coisa? Constantino está pedindo, vai lá.
Não, eu só pedi para pegar um gancho nisso que a Tamea falou, né? Porque o uso que... as expressões que o Diogo usou ali já me incomodam muito e eu acho que são parte do problema e não da solução para o que o Brasil precisa, né? Chamar de negacionista, terraplanista. E outra coisa que eu acho muito perigosa também é afirmar que foi comprovada a eficácia e a segurança. Veja, passou raspando em relação ao controle da amostra de quem tomou placebo. Nós temos sempre que lembrar que eram 7 pessoas que desenvolveram sintomas moderados ou graves. 7 pessoas contra 0 de quem tomou a vacina. Ou seja, o próprio Butantan teve que reconhecer que é uma amostra insignificante do ponto de vista estatístico. E outra coisa, vários especialistas alertam que a questão da segurança em vacina vem às vezes ao longo do tempo. Não é por acaso que a produção de qualquer vacina no passado demorou no mínimo 4 a 5 anos. E agora nós estamos falando de 1 ano. Então, chamar de negacionista quem faz perguntas, chamar de campanha anti-vacina quem questiona coisas específicas dessa vacina, né? Eu acho que isso é um desserviço enorme ao debate maduro, sério e científico que precisamos, né? Porque o que está em jogo aqui é o método científico. E, infelizmente, o que nós temos visto desde o começo dessa pandemia são aqueles isolacionistas radicais, né? Que repetem, que falam o tempo inteiro em nome da ciência, tentando monopolizar a fala em nome da ciência e vai calando todos os especialistas que discordam. O caso da cloroquina é evidente, né? Hoje mesmo tem um monte de fake news aí, já tem revista falando que o Didier Raoult negou a eficácia dos seus estudos da cloroquina, e é o contrário. Você vai na página dele original, oficial, e ele está dizendo que errou algumas coisas de método no primeiro estudo, reforçou no segundo, mas que a conclusão continua a mesma, né? Então, vários e vários especialistas atestam, do ponto de vista observacional, a eficácia de tratamento precoce. Ah, não tem o teste duplo cego, ultra robusto e tudo. E para vacina chinesa tem? Então, eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado aqui em algumas afirmações, porque senão fica essa briga maniqueísta, né? Um é o bonzinho, preocupado com vidas humanas e com a ciência, o outro é o obscurantista, negacionista, malvadão, genocida, insensível, né? E aí o bonzinho vai para Miami, que não tem lockdown, para curtir as férias, né? Então, a coisa não pode ser desse jeito. Nós temos que falar um pouquinho mais a sério, né? E ninguém, nenhum deles, fala em nome da ciência. Trazer perguntas sobre a vacina, que obviamente não vai ser uma panaceia, não vai ser, né? Então, trazer um ceticismo em relação a quem fica prometendo que vamos logo voltar à normalidade, né? Porque o isolamento ia só achatar a curva, 15 dias depois a gente revê, não era esse o papo? Então, assim, nós estamos ficando calejados, né? São 12 meses de muito discurso em nome da ciência e pouquíssima evidência científica desses métodos pregados pelos isolacionistas.
Diogo.
Negacionismo e perigoso, atitude perigosa, é fazer o que Constantino fez, que é omitir informação e pegar só aquilo que interessa para tentar provar um ponto. Quando ele diz que a amostragem era de só 7 pessoas, isso não é verdade absolutamente. A amostragem dos testes da vacina de Coronavac eram de milhares de pessoas. O que ele se refere é, dentro da divisão de casos graves, moderados, leves e aqueles que sequer precisaram ir para o hospital, a de casos graves não teve um número de infectados no grupo de placebo que fosse estatisticamente significante. Mas, do ponto de vista da coisa que do fator que é mais importante do ponto de vista de uma vacina, que é a função coletiva, né, de proteger a coletividade dos cidadãos, a vacina foi eficiente no sentido de que ela evita que as pessoas fiquem mal a ponto de ter que ir para o hospital. Então, esse 50% que o Constantino falou se refere à eficácia geral. Ou seja, algumas pessoas, um número metade, por exemplo, pode até pegar a Covid-19, mas não vai ficar mal o suficiente para ir para o hospital. Então, em 78% dos casos, a vacina consegue evitar que a pessoa tenha que ser hospitalizada, que é o principal objetivo de uma vacina. Então, é preciso falar tudo. É verdade que existem vacinas que têm uma eficácia maior? Tem. Infelizmente, não são as vacinas que estão disponíveis no Brasil, inclusive porque o governo federal recusou a vacina da Pfizer, por exemplo, que é uma que tem eficácia maior. Mas o fato é, a vacina, ela evita o principal, na maioria das pessoas, muito mais do que 50%, que é evitar que a pessoa seja hospitalizada.
Constantino está querendo falar?
Não, eu tinha dito exatamente que o número de 7 pessoas era o número que tomou placebo e que teve sintomas moderados a grave. Ou seja, é um número insignificante,
grave,
foi exatamente o que
moderado.
Eu disse. Mas se é moderados e graves.
Graves.
O Diogo acha que isso é perigoso, tudo bem, então, vamos lá. A turma está vendendo soluções há um ano, né? E nós continuamos aí com a insistência nos mesmos erros e a normalidade parece bem distante. Então, vamos ver, vamos torcer. Veja, eu não sou um corona lover, eu não sou um pandeminion, né? E tampouco um negacionista. Eu sou alguém que quero preservar minhas liberdades e quero, obviamente, que todo mundo possa voltar logo à normalidade, até porque o custo da reação a essa pandemia, sem precedentes, né, ele é enorme em perdas de vidas, em economia e tudo mais, né? A pandemia não é sem precedentes, a reação a ela sim. Agora, a turma que fica fazendo promessas e sempre adiando e esquecendo o que falava, ou então fazendo cherry picking em estatística, que é você selecionar aquilo que interessa, não é bem o lado de cá. Né? É justamente quem está, por exemplo, ignorando que o lockdown não resolveu nada em vários lugares, como na Argentina. E quem é que fala em nome da ciência? São esses? Os isolacionistas? Está difícil acreditar, mas tudo bem, vamos em frente, vamos torcer para que a vacina seja isso. Porque vamos torcer que dessa vez vai, né? Porque estão falando tanta coisa para a gente há um ano e sem entregar os resultados, então vamos torcer.
Também.
Então, só para deixar bem claro um ponto, quando eu digo que a vacina não pode ser obrigatória, é essa vacina, tá? Por quê? Diferentemente das outras vacinas que nós já tomamos quando crianças, que aplicamos nos nossos filhos, são vacinas que passaram por décadas de testes e análise, né? Essa vacina foi feita às pressas, né? Diante da necessidade, evidentemente, diante da pandemia. Então, como há essa grau de eficácia muito baixo, como o Constantino falou, muitas pessoas não foram submetidas aos testes em larga escala, principalmente idosos e pessoas que já já foram infectadas com Covid. Então, diante disso, que eu sustento que o cidadão tem a liberdade de escolher se vai tomar ou não a vacina e qual tomar. Mas um outro ponto que me chamou a atenção, quando o Diogo fala que a eficácia da vacina, ela seria muito importante a vacinação para evitar que as pessoas cheguem ao hospital. Mas, por outro lado, essas pessoas que usam esse argumento são aquelas que são contra a utilização do tratamento precoce. Agora, veja, eu falo de experiência de várias amigas que tiveram o Covid, muitas fizeram tratamento assim que tiveram os primeiros sintomas, eles foram ao hospital, tomaram coquetel. Uma amiga falou, eu vou tomar tudo, não tem remédio político, tudo que tiver disponível vou tomar. Tomou cloroquina, tomou ivermectina, tomou azitromicina, e essas amigas que tiveram essa medicação feita por médico, evidentemente, de imediato, não tiveram maiores consequências. Então, se sustenta que é importante tomar vacina para evitar que a pessoa desenvolva um quadro grave e seja hospitalizada, por que não fazer um tratamento? Ah, não tem comprovação científica? Olha, a ciência, nunca se viu uma ciência tão confusa ultimamente. Há médicos que defendem a eficácia do medicamento A e outros que dizem que não há essa eficácia. A homeopatia, por exemplo, a maioria dos médicos alopatas dizem que não tem efeito nenhum e tem pessoas que se curam com homeopatia. Então, eu acho que cabe à pessoa escolher o tratamento que ela vai utilizar, seja para curar sintomas, para evitar uma internação, para evitar uma intubação. E, dessa mesma forma, a liberdade faz com que a pessoa escolha se vai ou não se vacinar e qual vacina vai se utilizar.
Diogo.
O problema, o que as pessoas fazem, o que elas decidem fazer em casa, é uma coisa. O problema é que esse kit COVID, que inclui hidroxicloroquina e outros remédios, ele está sendo promovido como uma política de saúde pública. E a Sociedade de Infectologia Americana, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Francesa de Infectologia, as principais sociedades especializadas em doenças infecciosas no mundo, dizem que esses remédios não funcionam. Qual é o problema de promover um remédio que não funciona? Primeiro que alguns desses remédios, eles têm efeitos colaterais que são contrários ao que se espera de um paciente que está em estágio precoce da doença. Por exemplo, corticoide, prednisolona, que é indicado em alguns kits COVID aí, em alguns municípios do Brasil, ele tem o efeito nos estágios iniciais de aumentar a carga viral do vírus. E ele aumenta também o tempo de sintoma. Então, o kit COVID que é distribuído em várias cidades, inclusive no interior do Amazonas, onde está acontecendo o que está acontecendo, desde o ano passado vem sendo distribuído esses remédios. E não aconteceu o que se esperava, que é evitar justamente essa hospitalização. Então, por exemplo, o corticoide, ele é indicado em casos graves de COVID, porque é quando se espera que a pessoa tenha um fluxo de oxigênio maior, né? A hidroxicloroquina, não existem estudos que comprovem a eficácia dela, né? Inclusive, os estudos que foram feitos, não foram feitos, muito menos estudos em estágio precoce, como defendem o governo federal. Outros remédios, a ivermectina, ela é mais inofensiva em termos de efeitos colaterais, mas também não tem, e os estudos que foram feitos a respeito disso já foram desqualificados, inclusive os autores tiraram das plataformas online onde eles haviam sido publicados. Então, simplesmente dizer que a pessoa escolhe o que quer, não é assim. Por exemplo, em Manaus, tem médicas, com quem eu inclusive conversei, que dizem que as pessoas deixam de ir para o hospital porque elas acham que estão se tratando com aqueles remédios, com aquele kit COVID em casa, e estão protegidas e acabam descuidando do que é importante, que é a oxigenação do sangue. Então, isso é sim perigoso e não se deve promover remédio que não tem eficácia.
Constantino, para fechar, por favor.
Para fechar, eu prefiro acreditar em vários médicos do que num jornalista, né? Agora o Diogo falou, até achei que ele fosse um médico especialista nisso. Mas tem muitos médicos que mostram, sim, com pesquisas, com estudos, eficácia, e é baixíssimo o risco colateral. Já a vacina chinesa, por exemplo, nós não sabemos ainda, reforço aqui esse meu apelo. Agora, pareceu até que o Diogo estava culpando o uso de tratamento precoce pela situação em Manaus, né, que fez lockdown, e fez um lockdown bem rigoroso, e onde, como o nosso colega Augusto Nunes sempre lembra, né, já tem uma situação totalmente precária de infraestrutura hospitalar, ou seja, não precisa de uma pandemia para degringolar o sistema todo, né? É um caos que aconteceu lá, tem o Covidão no estado, teve desvio de recursos, teve vice-governador e governador com Polícia Federal fazendo apreensão, busca e apreensão, teve secretária de saúde presa, né? Então, assim, a situação em Manaus, o buraco é muito mais embaixo, né? Então eu acho que é temerário a gente falar que o uso de remédios com risco colateral baixíssimo, como a hidroxicloroquina, que uma emissora mandava na época da Zika até a mulher grávida tomar, né? E que as pessoas tomam de forma profilática para ir para a região de malária, que de repente isso a gente tem que ser mais precioso e rebater vários estudos e observações empíricas que temos no meio de uma pandemia. Enquanto que a vacina, que foi feita em tempo recorde e que passou raspando em eficácia geral, a gente vai falar que ela já foi comprovadamente segura e eficaz. Eu acho que fica na dúvida quem é o negacionista aqui.
Para fechar, Diogo.
Não, o Constantino, fico muito envaidecido que ele ficou impressionado com a minha maneira de falar, com a propriedade com que eu estava falando, porque eu procuro me informar. E eu procuro ler os estudos que me são indicados, ao contrário de citá-los apenas sem lê-los. Apenas isso.
Perfeito. São 5 horas e 29 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes em direção ao litoral. O acesso à rodovia dos imigrantes é feito com muita tranquilidade já a partir do ingresso ali pela Avenida dos Bandeirantes ou então pelo corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Quem vem da região do túnel Maria Maluf também tem uma situação confortável agora. Nos trechos iniciais da Rodovia dos Imigrantes, os motoristas encontram boas condições, assim como na passagem pelas praças de pedágio. Não há nenhum problema, então os motoristas acessam facilmente a rodovia e seguem por ela bem por praticamente toda a extensão. Não há pontos de lentidão nem pontos de parada, então os motoristas seguem bem até mesmo nos trechos de serra. No outro sentido, para quem pretende chegar em direção à capital paulista, também há uma condição favorável. A rodovia Anchieta oferece também uma situação normal neste momento, sinal verde da Jovem Pan, apesar do tráfego um pouco mais intenso em relação aos caminhões, mas uma situação também boa pela rodovia Anchieta. Se você já está no litoral sul e pretende chegar às praias do litoral norte utilizando a Rio Santos, pode utilizar agora a Piaçaguera Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, que tem uma situação boa agora. Então você que está na Piaçaguera Guarujá, acessa facilmente as praias do litoral norte através ali da Rio Santos. Na saída do município do Guarujá também há uma situação confortável agora. O mesmo nós podemos dizer para quem pretende utilizar, aí já um pouco mais do outro lado, as praias do litoral sul, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém. Você que pretende chegar a essas localidades pode agora utilizar a Padre Manuel da Nóbrega, sinal verde da Jovem Pan, em ambos os sentidos. A chegada ao município de Praia Grande também é efetuada com bastante tranquilidade. Os motoristas não encontram maiores problemas, sinal verde da Jovem Pan.
3 em 1.
Cinco horas da tarde, 33 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Pan e vamos seguindo com a nossa pauta aqui porque uma pesquisa XP e PESP aponta que a parcela da população que considera o governo do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo subiu de 35% para 40% em janeiro. Já os que acham a gestão ótima ou boa caíram de 38% para 32%. Essa é a primeira vez desde maio em que o número de críticos aumenta e o de apoiadores diminui. É também a primeira vez desde julho que a avaliação negativa supera a positiva. Antes da publicação da pesquisa, Bolsonaro já estava pressionado por conta do fracasso do governo federal em relação ao combate à pandemia e voltou a propagar discursos ideológicos voltados aos seus apoiadores. Na saidinha do Alvorada, o chefe do executivo afirmou que quem decide se um povo vai viver democracia ou ditadura são as forças armadas. O presidente também orou, reforçou diferenças entre homens e mulheres e criticou o socialismo. Diogo Schelp.
É muito interessante que essa pesquisa indique uma tendência que ocorreu já em maio do ano passado. Maio do ano passado foi justamente quando a gente viu um dos momentos tensos desse governo, que foi aquele momento em que havia protestos contra o STF, contra o Congresso, algumas pessoas inclusive pedindo intervenção militar. Protestos estes dos quais o presidente participou. Inclusive, às vezes, andando a cavalo e assim por diante no meio das pessoas. É interessante porque a gente pode ver, não que seja obrigatório, que inevitável, mas é possível que a gente veja o presidente também reagindo nas próximas semanas de maneira mais agressiva, com ataques, por exemplo, aos moinhos de vento de sempre, a imprensa, né, o STF e os governadores e assim por diante. Essa pesquisa ela também indica outra coisa interessante, que o presidente tem um apoio muito importante. Esses 30%, um terço do eleitorado, é um apoio importante e não deve ser negligenciado, inclusive porque o presidente Bolsonaro está num momento crítico, vive uma pandemia, né, de coronavírus, não consegue lidar bem com essa pandemia. E tem um problema econômico que se avizinha pelo fato de que o auxílio emergencial acabou e não há perspectiva de que vá ser renovado. Então, esse apoio é, sim, relevante e importante. Por último, essa mesma pesquisa mostra uma coisa interessante, que é o fato de que se as eleições fossem hoje, o presidente perderia as eleições no segundo turno para o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. O Sérgio Moro talvez sequer seja candidato, mas esse é um dado interessante que deve incomodar muito o presidente.
Doutora Tamea Danelon.
Bem, eu penso o seguinte, eu penso que os governantes, seja na esfera federal ou estadual, eles não estão ocupando uma posição para serem ou idolatrados, amados, endeusados ou odiados, né? As pessoas, elas andam muito extremistas, elas se baseiam muito na emoção, na paixão. E tem que ter um pouco mais de serenidade e seriedade para analisar os atos praticados, seja pelo presidente, seja pelo governador ou seja pelo prefeito da sua cidade. Não é porque você não gosta de algum político que tudo que esse político fizer está a ser parte do pressuposto de que é errado e vice-versa. Se você gosta de outro político, tudo que o político faz, independentemente se é certo ou se é errado, se é bom ou não para a sociedade, você vai bater palmas, né? Então, as pessoas têm que ver a situação de acordo com os fatos e fazer uma análise mais séria. Ainda que você não goste, se essa pessoa fez algo bom, positivo para a sociedade, tem que elogiar e criticar, mesmo que seja um político que você gosta. É claro que essas pesquisas, elas retratam o momento da sociedade, o que os eleitores, né, futuros eleitores, pensam. Agora, devemos ver também que há uma certa manipulação para que manobre a população para uma posição A ou B. Por exemplo, com esse problema acontecendo em Manaus, né? A grande parte da imprensa culpou o governo federal. Não estou aqui para defender o presidente da República, nem defender o Ministério da Saúde, quer que seja. Agora, parecia que todos os problemas da falta de cilindro de oxigênio, falta de infraestrutura e logística dos hospitais públicos de Manaus, a culpa era do governo federal. Agora, não foi dito na imprensa das operações de combate à corrupção que tiveram ano passado, a chamada Operação Sangria. Operação feita pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Foram deflagradas 3 fases no ano passado, em junho, em setembro e novembro, onde foram presos ex-secretários de saúde. Foi constatado que cilindros de oxigênio e respiradores foram comprados pelo governo estadual de uma empresa importadora de vinhos. A Polícia Federal pediu a prisão do governador do Amazonas. A justiça não concedeu. Agora, neste caso específico, independentemente se houvesse um tratamento mais adequado, as pessoas não estivessem no hospital, ou se tivesse já uma vacina sendo aplicada, as pessoas não estariam no hospital de Manaus. Independentemente disso, dos motivos que levaram os doentes aos hospitais, o fato é, não tem oxigênio por conta da corrupção. Da corrupção e da má gestão. Então, a corrupção mata. E é isso que a sociedade tem que ficar atenta para culpar devidamente os responsáveis por esses problemas.
Vai lá, Constantino.
Bom, Paulo, eu acho que essa pesquisa aí tem que acender uma luz amarela de alerta para o presidente, né? E ele ver onde é que pode melhorar, para não continuar perdendo apoio e vendo o aumento de rejeição. Eu tenho um palpite, né? Eu tenho um palpite, inclusive, quando eu entrevistei o presidente pelo Pingos nos Is essa semana, agora passada, eu perguntei exatamente sobre a questão da comunicação. Por que eu digo isso? Porque existe uma guerra de narrativas bem maniqueísta, bem falseada, né, pelos principalmente opositores do governo, e eu acho até interessante a menção ao Cervantes, né, do Diogo, mas o Dom Quixote e o Sancho de la Panza perseguiam de fato moinhos de vento. Se o presidente ataca a mídia, aí é bem concreto, né? Eu acho que nenhuma pessoa que tenha o mínimo de isenção e honestidade pode negar que existe uma perseguição evidente hoje em dia de boa parte da mídia ao governo federal e, em especial, ao presidente Bolsonaro. Né? É o grande partido de oposição, inclusive, do governo hoje, é a mídia. Quando a gente olha os editoriais de Estadão, de Globo, de Folha de São Paulo, a gente jura que o Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu no país nas últimas décadas, né? Esquecem do governo do PT logo ali, né? E ele é um Hitler incorporado ali, é uma coisa realmente... É até lamentável de ver, né? Porque é a morte do jornalismo sério no país. Agora, por que a guerra de comunicações é tão importante? Porque a esquerda, e alguns têm mais coragem de confessar aquilo que todo mundo percebe, outros são mais dissimulados, a esquerda olha para a pandemia, por isso são os pandeminions, né, os corona lovers, como uma grande oportunidade. A Jane Fonda, atriz de extrema esquerda nos Estados Unidos, ela confessou, né, que foi um presente de Deus, e o resultado está aí. Né, conseguiram tirar o Trump. Uma eleição que alguns podem dizer que é suspeito ou não, né, mas para começo de conversa, graças à pandemia, que desgastaram muito o Trump, e a mídia bateu dia sim, dia também, da mesma forma que no Brasil, pintando ele como negacionista, insensível, essas baboseiras todas. Né, vamos lembrar que, graças à pandemia, autorizaram, em alguns estados, inclusive, contra a Constituição local, né, um voto de dezenas de milhões, um voto maciço por correio, que é óbvio que aumenta o risco de fraude, né? E foi isso que, sem dúvida nenhuma, explica a derrota do Trump. Então, após o resultado nos Estados Unidos, a esquerda brasileira ficou mais ouriçada e empolgada ainda. Então, eles vão tentar explorar ao máximo essa pandemia, né? Panelaço, Manaus é culpa do presidente. Eles não querem saber da realidade. Só que em política, muitas vezes, é uma é a questão de percepção e não de realidade, né? Então, a narrativa que esses opositores do governo adotam e que contam com o apoio de boa parte da mídia, isso é óbvio que desgasta o presidente, é óbvio que desgasta o governo. Além disso, as reformas todas ficaram travadas, a gente sabe hoje o verdadeiro culpado, né? O Rodrigo Maia boicotou essa agenda toda e hoje está aí revelando sua verdadeira faceta, né? Acusa o presidente de tudo, igualzinho ao Dória e companhia, e está ao lado do PT. Né, o seu candidato para comandar a Câmara, o Baleia Rossi, é um candidato que é apoiado pelo PT e que diz que nós precisamos agora nos unir porque estamos numa encruzilhada contra aqueles que só têm projeto de poder e não de país. Então, o projeto de país dessa turma envolve os petistas. Né? Que projeto de país é esse? A gente tem todo o direito de perguntar. Né? E ele fala também para se livrar de décadas, os últimos anos todos de atraso e tudo, que era justamente o governo do PT. Então, é tudo muito incoerente, mostra que tem alguns que só têm projeto de poder. E eles estão jogando contra o país.
Doutora.
Então, só para traçar mais um paralelo sobre a questão caótica de Manaus, só para lembrar, né, os ouvintes e quem está nos assistindo, do estádio que foi construído em Manaus em 2014, na época da Copa. É um estádio em Manaus que não tinha o menor sentido ter um estádio daquele porte numa cidade que a população não justificaria esse estádio, e foi comprovado pela Operação Lava Jato que foi superfaturada a obra. O valor de superfaturamento foi de 86 milhões de reais. Então, a gente, para analisar os problemas que temos hoje, nós temos que olhar para o passado. A gente não pode esquecer os esquemas de corrupção que tiveram no passado. E esquemas esses que até os dias de hoje nós sofremos as consequências. Além disso, esse não foi só o valor superfaturado, 86 milhões de reais. E devemos lembrar também que as despesas que o estádio tem mensal, elas superam e muito lucro que entra. Então, veja, o próprio Marcelo Odebrecht, que fez colaboração premiada na âmbito da Operação Lava Jato, confessou que houve superfaturamento. Então, veja, se não tivesse sido construído esse estádio, ou se ele não tivesse sido apenas superfaturado, imagina quantos cilindros de oxigênio poderiam ser comprados. Então, tem a má gestão também, evidente, tem muitas pessoas que são incompetentes, né? Não é porque é gestor público, servidor público, e tem que ser incompetente. Mas é a má gestão aliada à corrupção que nos causa essas consequências terríveis.
Muito bem, podemos ir para um rápido intervalo comercial também, Diogo, Constantino? Sim. Então vamos nessa, são 5 horas e 44 minutos, a gente vai para uma rápida pausa e daqui a pouco o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Saiba que há uma situação boa agora para você que deixa a capital paulista, a região da marginal do Rio Tietê, e ingressa na rodovia dos Bandeirantes em direção ao interior. Os motoristas seguem facilmente, a passagem pelas praças de pedágio também é bastante tranquila neste momento, então os motoristas têm o sinal verde da Jovem Pan pela rodovia dos Bandeirantes. O mesmo nós podemos observar aqui através dos monitores no sentido da capital paulista. O acesso ali às marginais também é bastante tranquilo, então a Bandeirantes é uma boa opção neste momento. A Anhanguera, apesar do trânsito estar um pouco mais carregado, mas também não há nenhuma dificuldade, não há anda-para, então os motoristas seguem bem também pela rodovia Anhanguera. O sistema Anhanguera Bandeirantes, portanto, com boas condições. Rodovia Castelo Branco, você que segue em direção ao interior utilizando a rodovia Castelo Branco, tem uma situação confortável agora, sinal verde da Jovem Pan. Se você vai seguir para as regiões de Tudo, de Avaré, até um pouco mais à frente ali nas cidades do Oeste Paulista, pode utilizar agora a rodovia Castelo Branco. Nos trechos iniciais, o trânsito fica um pouco mais pesado na saída da capital paulista e também ali na região de Barueri, mas passando estes pontos, os motoristas seguem bem em sinal verde. No sentido da capital, também uma condição favorável. Os motoristas não têm maiores dificuldades pela rodovia Castelo Branco, vão chegando à capital paulista, região do Cebolão, de Osasco, com muita tranquilidade neste instante. O que nós podemos observar também aqui nos monitores é a situação da Raposo Tavares, que oferece boas condições de tráfego e visibilidade.
News. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 5h47 da tarde. E olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês, após a aprovação da Anvisa, quando chegar a vez de cada um de vocês que nos ouvem e nos assistem aqui no 3 em 1, você irá se vacinar? Você vai se vacinar? Sim ou não? Vocês nos responderam. Então chegou a hora aqui no programa. Fala, Excelência!
Muito boa tarde, pessoal do 3D1 e a todos os ouvintes e telespectadores. Eu sou o Josué, sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Sobre a vacina, é claro que eu vou tomar a vacina. Ela foi submetida a muitos testes, ela passou pelo rigor da Anvisa e é claro que está comprovado que ela é segura e eficaz. Então, eu vou tomar a vacina e eu espero que muitos sigam por esse caminho, sem negacionismo, pela vida.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, 3 e 1. Saudade de vocês, rapaz. Estava fazendo falta, senti falta do programa. Te acompanho todo dia no Morning Show e sou viciado em Jovem Pan. A pergunta de hoje, eu acho o seguinte, como eu já respondi, acho que essa pergunta anteriormente em outro programa, independente de onde vem a vacina, ela aprovada pelo órgão como a Anvisa, não vejo por que não se vacinar. Vou me vacinar minha família e recomendo que se vacinem. Tá na hora de acabar essa pandemia. É o Biratã, Maceió, Alagoas.
Galera, é o seguinte, eu falo de Fortaleza, meu nome é Ranieri. Eu vou tomar a vacina, mas não porque o governador de São Paulo disse que é seguro. Eu vou tomar porque a Anvisa atestou. Porque se a Anvisa não tivesse atestado, eu não tomaria. Sabendo da seriedade que o órgão da Anvisa tem, eu vou tomar. E eu digo aí para vocês, tome porque a Anvisa atestou que é seguro, não o governo de São Paulo.
Tá aí a participação de vocês aqui no nosso programa. A gente também tava morrendo de saudade, mas esse é só o primeiro 3 em 1 de 2021 e não acabou não, hein? Ainda tem uma última pauta aqui para falar para vocês, porque em reunião no Congresso, a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que a eleição para presidente da casa será no dia 1º de fevereiro. Também foi definido que a votação será presencial. Devido à pandemia, grande parte das reuniões são realizadas virtualmente ou semipresencialmente. O regimento interno da Câmara não define uma data para a eleição da mesa diretora no terceiro ano do mandato, como é o caso do pleito deste ano. Diz somente que tem que acontecer até 2 de fevereiro, data em que os trabalhos legislativos têm de ser retomados após o recesso parlamentar. A data de 1º de fevereiro era defendida pelos aliados do deputado Arthur Lira, um dos candidatos na disputa, para coincidir com a eleição no Senado, que deve ser no dia 1º, no primeiro dia do mês que vem. Lira, aliás, usou dinheiro público para comprar gado e fazendas. Segundo o relatório da Operação Taturama, deflagrada em 2007, Lira comprou 2 fazendas em Pernambuco por quase 4 milhões de reais em 2005 e 2007. De acordo com o jornal O Globo, o pagamento teria sido feito com os recursos desviados da Assembleia Legislativa de Alagoas. Tamea Danelon, cada um 2 minutos nos seus comentários, por favor.
Pois não, vamos lá. Então, esse cargo é importantíssimo, de fato, como foi dito, o presidente da Câmara, é ele que pauta as questões mais importantes a serem votadas, eventual pedido de impeachment também, de altas autoridades do Poder Executivo. Então, é um cargo muito importante. E quem que deve ser o escolhido? O escolhido deve ser, primeiramente, alguém que não esteja envolvido em escândalo de corrupção. E nos dias de hoje, com redes sociais, é só dar um Google, jogar o nome da pessoa, é possível ver se essa pessoa está envolvida, se já foi investigada, se responde processo. É muito simples essa pesquisa. Então, acho que as pessoas, os próprios cidadãos, embora eles não sejam eles que vão votar pessoalmente, mas os seus representantes, né, os demais deputados, é importante que se posicionem também. É importante que analisem a vida pregressa do candidato para que escolham o seu candidato. Não escolher o candidato porque o político A falou para votar nele ou porque o político B falou para não votar. Então é importante que cada cidadão, cada brasileiro faça essa pesquisa. Um outro ponto que eu acho também é que tem que ter renovação, porque são sempre os mesmos políticos que recebem altos cargos, presidência da Câmara. Acho que tem que ter arejar pessoas novas, não estou fazendo alusão a qualquer partido político, mas pessoas que não estão sempre com esses cargos para que haja uma alternância do poder.
Vai lá, Constantino.
Olha, em primeiro lugar, que bom que vai ser presencial, né? Porque o Arthur Lira denunciou que isso podia ser uma tentativa até de golpe da turma do Rodrigo Maia, que queria fazer virtual, sendo que para a eleição municipal milhões de pessoas foram às ruas, né? Mas não poderia ir ali algumas dezenas de deputados votarem para o comando da casa. Então seria muito esquisito, ainda bem que prevaleceu o lógico, né? Sobre acusações do passado do Arthur Lira, quem está apoiando o voto no Arthur Lira a pedido do presidente da República, né, que está endossando sua candidatura, não faz porque ele seja maravilhoso. O faz porque entende que as alternativas são piores. Como eu disse antes no bloco anterior, o Rodrigo Maia é o grande boicotador da República, né? Ele está obstruindo a agenda de reformas virtuosas que venceram nas urnas. Então, isso aí é claro. Então, infelizmente, política é a arte do possível e não do ideal. Então, muitas pessoas olham e comparam. Bom, é o grupo que está junto com o PT, né? Ou é o Arthur Lira. Então, seria ótimo se existissem alternativas concretas com chances reais. Eu entendo que o Marcel Van Hattem, por exemplo, do Partido Novo, lançou sua candidatura e tudo, mas é muito pouco provável que ele tenha chances. E, por fim, sobre esse resgate do passado do Arthur Lira, que a mídia está fazendo, falou da ex-mulher dele, requentou um monte de coisa, eu só acho curioso porque nunca lembram, por exemplo, que o Rodrigo Maia, que demorou até a colocar o Baleia Rossi como seu candidato, porque acho que ele não tinha plano B, né, quando ele achou que o golpe fosse prosperar no Supremo, né, daquela eleição inconstitucional para a reeleição dele, ninguém lembra que ele é o Botafogo da planilha da Odebrecht. Né? Então, esse duplo padrão é que chama a atenção de muitos também.
Diogo Schelp.
Sobre as acusações contra Arthur Lira tem que dizer o óbvio, né? Precisa ser investigado a fundo, como em qualquer investigação que diga respeito à corrupção, principalmente. Mas é preciso lembrar também que o Arthur Lira já foi, inclusive, condenado em segunda instância por improbidade administrativa, mas esse problema da ética não é uma exclusividade dele. O Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, também tem lá seus rolos. Ele foi, inclusive, citado numa delação da JBS. Então, da mesma forma como com o Arthur Lira, teria que ser investigado. A questão é ter esses dois candidatos como opções para a presidência da Câmara dos Deputados demonstra que a pauta da ética, a pauta da anticorrupção, realmente foi deixada de lado e o que está prevalecendo de todos os lados é o conchavo político, os interesses e, principalmente, a visão do que pode ser feito, as alianças que poderão ser feitas para 2022.
Muito bem, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1 aqui na Jovem Pan, o primeiro 3 em 1 de 2021. Deixa eu agradecer a participação de todos aqui. Doutora Tamea Danelon, como nossa convidada especial, obrigado, doutora.
Eu que agradeço, foi uma grande alegria participar do programa.
Diogo Schelp, um abração para você e até amanhã.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Tamea. Um abraço, Constantino. Um abraço para toda a audiência.
Rodrigo Constantino, estamos só começando. Um abração.
Abraço, Paulo. Obrigado a todos aí. Um abraço no Diogo, na Tamea e toda a nossa audiência. Até amanhã.
Valeu. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. A nossa audiência, tanto no rádio, no YouTube e na Panflix. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Amanhã, terça-feira, 5 horas da tarde, tem o 3 em 1 por aqui. Tchau.
Defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
Coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta Dois Rios, marzipan recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos: 3891-1090.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.